iniciando a gravação. Aí eu não sei se tá gravando, mas diz que tá iniciando a gravação. E gol do Botafogo aí, ó. 1-0 Botafogo.
Vem na hora, podia começar assim mesmo.
É, começou com um gol do Botafogo, aí, o querido ouvinte desse programa maravilhoso, gol de cabeça. E o cara quase morreu na hora que marcou o gol, porque ele caiu de cabeça no chão também. Muito interessante, assim, mas é triste, né?
É um bom jeito de começar o podcast, né?
Maravilhoso.
Falando sem me apresentar.
Não, mas... ainda mais que a gente vai falar de futebol e mortes ainda, entendeu? O cara pode ter morrido agora, pode ser um próximo episódio.
O São Paulo tomou gol de um cara chamado Matheus Babi.
Puta, é... Babi. O Babi é bom, hein?
É muito bom. O São Paulo tomou gol de um cara que tem nome de paniquete. Excelente.
Mano, vocês viram o Nego Di zoando a testa da Thaís, mano?
Logo o cara que tem 26 anos e tem cara de 47.
Mano, cara da menina.
Planta faz isso?
Ele ainda meteu a piada de WhatsApp de 2013, que a da testa, da sobrancelha dela até o começo do cabelo dá R$30 de Uber. Eu fiz essa piada aí na faculdade muito antes, mano.
Com você, né? Brincadeirinha. Sem gerar causa.
Com o local de fala.
É, eu gostei que você tem. Você pode falar sobre esse tipo de situação.
Não. A Lumena deixa falar porque você tem local de fala.
É, tá muito bom isso, eu acho muito interessante. Inclusive esse jogo aqui de São Paulo agora com o Botafogo tá parecendo a festa da Carol Conká, uma bela merda, com todo respeito.
Quem tinha a testa assim era o Júlio, que tinha o moicano ao contrário.
Pô, mas ele tem 40 e poucos anos, você tem o quê? 21? 22?
Não, mas eu sou calvo dos lados, não na testa.
Ah, e isso representa...
Bem melhor, tá bem mais legal.
É, isso representa muita coisa, né? Pô, sou calvo do lado, pô, rapaz, a diferença.
Jesus Cristo. Não, mas é de nascença, enfim. Sei lá. Não importa, todo.
Que isso, mas falando palavrão. O nosso ouvinte aqui vai ouvir esse conteúdo inadequado dito por você.
Isso vai entrar? É.
Vai entrar tudo.
Ah, entendi.
Nossa, que frase desnecessária essa agora, mas tudo bem.
Um abraço aí pro pessoal que tem a testa grande, igual eu. Eu não sabia, descobri hoje. Achei que minha testa não era grande. Mas meus amigos acabaram de me informar. E você, que tá aqui no Spotify, no Deezer, no sei lá, no Google Podcast, tá? Talvez? Não sei, acho que não. Mas, não, enfim, não para,
né? A gente não tem essa capacidade, pelo amor de Deus. Não, Google Podcast é muito avançado. É só no Spotify e no Deezer. Pelo amor de Deus, a gente não tem toda essa capacidade. E também nem no Apple, porque Apple tem que ter produtos Apple. E eu sou pobre, então não.
Não, e eu também que quebrei meu celular, tô na merda. Mas enfim, você que está aí desse lado do fone, escutando a gente, já percebeu que tem vozes novas, diferentes, né? Não sei se você também não reconheceu que é diferente, talvez está aqui pela primeira vez. Se está aqui, muito obrigado. Mas estamos com convidados, nossos parceiros e amigos do melhor conteúdo sobre crimes da internet brasileira. Seja muito bem-vindo, Vitor Metaforando. Sacanagem. É eles, são eles, no caso, né? Assassino português. São eles, Vanessa Cruz e Vitor Cunha, do Sentença 67. E aí, meus amigos, vocês estão bem?
Pô, agora você foi legal, você foi gentil nessa levantada de moral que você deu na gente, né? Mas, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar participando aqui. Tem outro episódio com a gente, inclusive. Não sei qual que é o número do episódio, mas se vocês procurarem aí, rolou essa tour anteriormente. Então, estou muito feliz por estar aqui novamente com vocês.
Salve, meu menino Cunha. Você tá bom, rapaz? Como é que tá?
Tô bem, meu querido. Como vai você? Feliz de a gente poder estar aqui de volta no podcast de vocês, no Se Consagra, a segunda vez, como a Vanessa falou. Eu não sei, não me perguntem, eu não lembro qual o número do episódio de vocês. Mas feliz de estar aqui de volta pra falar sobre, bom, casos macabros, futebol, um monte de besteira, e agora BBB com você.
Não, exatamente. Ninguém se importa muito com o número, né, do outro programa, mas a gente falou sobre jogadores que foram vítimas de crimes aqui no nosso. E lá no Sentença a gente falou sobre jogadores criminosos, falamos sobre goleiro Bruno e tudo mais. E estamos aqui novamente com... Que posição que vocês ficaram? Eu vi lá, eu acho que eu vi agora há pouco. 37º do Spotify, é isso? Quem vai me falar?
No momento, estamos em 37º podcast de True Crime mais escutado do Brasil.
É isso aí, ó.
E deve ter uns 38.
E um monte que tem. Os meninos aí estão entre os mais ouvidos do Spotify, então tem que respeitar, né? E como que a gente mistura futebol e crimes, né? Falando que o Neymar sonega imposto na França, talvez. Mas não exatamente sobre só isso, né? Porque estamos aí com uma pauta bem legal, que vamos o quê? Escalar a seleção de jogadores acusados e ou condenados por crimes. Tem bastante gente nessa confusão aí, nesse balaio. Tem um pessoal bacana e conhecido, né, pra falar. E misturar futebol e crime parece difícil, mas não é tanto, né? Talvez o crime seja o que fizeram ontem com o Internacional? Talvez. O que fizeram com o Inter em 2005 também? Talvez também. O que fizeram com a camisa do Palmeiras também foi um crime? Foi um crime, a nova agora. Nossa Senhora, camisa feia. Mas não é isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre jogadores que cometeram crime. Vamos escalar esse time bonito aí, certo?
Ah, e pra responder, a gente responde, então, certo, é isso aí. E agora que eu lembrei, o outro episódio que houve essa collab, que aqui é tudo meio diferente, mentira, não é não? Entre o Se Consagre e o Sentença, foi sobre o caso do jovem jogador que já morreu, Daniel, o queridão que foi lá fazer uma festinha lá no Sul e acabou tendo suas partes, seus órgãos como presente de Natal estando numa árvore. Mas foi isso, essa história.
O arquebiano dele. É. O arquebiano dele foi decepado.
O arquebiano. Não satisfeito em fazer essa piada infame uma vez no episódio, ela ressurge.
E fez uma parte 2.
Dessa vez não fui eu, Brasil. Dessa vez não fui eu.
Maravilhoso. Mas, enfim, é isso aí, pessoal. Dos casos, vou perguntar assim de brother. Só jogar no ar assim. Dos casos que vocês pegaram aí de jogador e tudo mais, qual que vocês olham assim e falam, putz, esse é tenso, esse dá um negocinho de falar, tem algum desses?
Pô, impossível não citar o caso Bruno, tanto pelo tamanho que foi, né, a cobertura, todos nós acompanhamos de perto, e também pelo fator de ter acontecido numa época em que eu já era maiorzinha e conseguia entender o que, que era que estava acontecendo, e por ser a mãe do filho deles, requintes de crueldade e tal, para mim o mais marcante foi o caso do goleiro Bruno.
Realmente esse pegou, né? Porque toda a questão de cortar em pedaços o corpo e jogar pros cachorros, isso acho que foi o mais repugnante, assim, de tudo, né? Você vê que o clima do podcast também já foi lá embaixo, já acabamos com a porra toda. Mas esse realmente foi pesado. Inclusive o Bruno, né? O queridão aí, que ainda é. A gente já falou lá no podcast de vocês sobre ele um pouco, falou que ele ainda tem essa coisa de ídolo, né? E até hoje, o que me assusta um pouco, ele é o titular do nosso time aí, do gol, né? Nosso goleiro, né? Não tinha como ser outro. É porque o dele foi absurdo, inclusive cumpre pena até hoje. Pelo menos alguma coisa funciona no Brasil, né? E ele está preso até o momento.
Cumpre? Acho que não, hein? Se pá, não tá cumprindo, não. Ele não tirou a foto do canil esse ano, ou foi ano passado?
Ah, né? Não é meio semiaberto, essas coisas?
Era semiaberto. Eu acho que ele tá incondicional já, tá não?
Vocês escutam barulho de teclado ao fundo, eu estou aí pesquisando.
É que a gente tá vendo aqui se o Bruno tá na rua ou não. Tá em regime aberto, hein? Regime aberto.
Regime aberto, já foi pra rua, que coisa.
Já tá na rua.
A gente já pode voltar a criticar o sistema penal brasileiro.
Não, então deixa quieto, que eu falei que funciona, funciona, bosta. Não funciona nada. Mas é isso. E se a gente quiser até também botar no banco aí, botar um outro goleiro no banco, tem o Jean, né? Também. E os dois bate falta, olha que legal. O Jean bate, além de falta, na esposa. Também não é muito interessante.
O Jean, eu pensei em falar essa sacada, hein? O Jean tá solto, tá jogando. E
é ídolo no Atlético Goianiense, não jogou hoje. Dia que esse episódio está sendo gravado, o Atlético Goianiense jogou com o Palmeiras. Não jogou hoje porque tava lesionado, alguma coisa assim, foda-se. Ele tá, tipo, solto, ídolo, jogando, ganhando sei lá quantos mil por mês, mas eu chuto mais de 100 mil por mês, porque ele é um goleiro com nome no futebol brasileiro.
E aí a gente vê o tamanho da passada de pano pelo fato do Jean não ser grande coisa, né? Porque o Bruno também não é grande coisa, mas na época ele era o goleiro do quê? Do Flamengo, tava cotado pra ir pra fora e tal. O Jean era basicamente um Zé Ninguém, né? E ainda assim, a passada de pano é monstra, tanto que ele tá jogando aí de boa e não se fala no que ele fez.
Não, isso pelo amor de Deus, né? E assim, nunca foi, né? No Bahia já não era muito hypado, no São Paulo muito menos, quase não jogou, né? No São Paulo. E mesmo assim, né? Eu, se fosse jogador profissional e fosse jogar contra o Atlético Goianiense, eu ia provocar, tipo, se o Jean viesse bater o pênalti, eu ia falar: "E Jean, bate esse pênalti igual você bateu na sua mulher." Pra tirar a cabeça dele do lugar, entendeu? Porque se o cara tá solto, nós temos que jogar sujo.
E se ele faz o gol?
Ele ia jogar com ódio. E se ele faz o gol?
Não, às vezes não há falta também.
Aí a piada ia ficar até melhor.
Às vezes na falta é mais difícil. Talvez no pênalti eu não faria um negócio desse, mas na falta tem mais chance de eu fazer, porque tem menos chance de fazer o gol. Mas, assim, não tem o que fazer, né? Se o cara tá... E eu acho que ele já deve ter escutado uma dessa. É porque ele deu sorte que esse ano tá sem torcida. Se estivesse com torcida, ele tava na roça. Já ia ter que ir. Não ia, não?
Cara, o problema é que geralmente, tipo, um público que vai pro estádio, algumas coisas do gênero, acaba meio que passando pano em cima disso. São exatamente os torcedores que vão fazer piada, tipo, não piada com o Jean, mas usando ele. Que são meio que, tipo, querem que ele jogue porque ele merece ter uma segunda chance e ele não fez nada de errado. É o público majoritário que vai pro estádio, é isso daí. Tanto que você não vê crítica. Ele já jogava com torcida depois que descobriram aquilo.
Até porque o público majoritário é masculino, né? Tipo, a gente sabe que existem várias e várias e milhões de mulheres no Brasil que são apaixonadas por futebol, mas ainda dentro do estádio, quando você entra lá, tem muito mais homem do que mulher. Que não foi aí a população atingida pela atitude do Jean. Então é um negócio mais distante para essa galera, né?
Eu acho que dentro do estádio ele não ia sofrer muito. Mas
talvez sim, de visitante, ele vai jogar tipo num outro estádio, assim, e a torcida faz aquelas musiquinhas pra provocar, tá ligado? No aquecimento, de goleiro. Acho que isso poderia rolar. Mas deram uma chupada nele, né? O pessoal, jornalistas, no geral, assim, programas de TV, deram uma sumida com ele, né?
É, na época que descobriram, ele ficou um tempinho sem contrato, eu acho. Não falavam muito dele, coisas assim. Foi tipo, até fica agora. Quieto, fica na tua aí, que daqui a pouco você arranja um contrato. Aí ele foi pro Atlético Goianiense, não falam mais do caso.
Aí o pessoal também fez campanha, tipo, pra ninguém escalar ele no Cartola nunca mais. Essas coisas também que não resolve bosta nenhuma. Não adianta em nada, né? Mas enfim, tá aí. Algum outro comentário sobre nossos goleiros? Esse silêncio quer dizer que não, né?
Não, pode ir, aproveitar.
Podemos passar pra zaga.
É.
Vamos pra zaga.
Já passaram o pano pro Jean, velho. Não vai passar pro Bruno?
Pois é, exatamente. O contrário, na verdade, né?
É, na verdade é o contrário, é que eu confundi. É o estresse do jogo aqui, é o estresse do jogo aqui que a gente tá vendo. E aí acaba causando erros nas frases, mas coisa super normal. 27 minutos, 1-0 Botafogo ainda, muito bom.
1-0 ainda, coisa boa. Um abraço pro Babi. Ó, indo pra lateral, temos o nosso queridíssimo, nem tanto, Marcinho, do Botafogo, não mais do Botafogo, era do Botafogo na época, né? Marcinho é recente, rapaziada. Marcinho dirigia seu carro, não necessariamente bêbado, né? Não tem informações sobre estar bêbado ou não. Mas ele dirigia seu carro em altíssima velocidade, um Mini Cooper, e atropelou um casal. Difícil, hein? Complicado.
Cara, pior que de todos os que você acaba olhando, que a gente vai acabar escalando mais provavelmente um pra trás, esse é um dos menos pesados, não pesado. Um dos que talvez ele tenha menos culpa dentre todos, né?
É, porque esse é um caso que, tipo, tá meio assim, sabe? Não, ninguém sabe muito direito o que aconteceu. É, não sabe se era ele que tava dirigindo, se tava bêbado, não sabe muita coisa, né?
Até porque é recente, que nem você falou, é recente 2021, não é?
Foi um dia antes do Réveillon, de 21, de 20 pra 21, foi dia 30 de dezembro.
Ah, então, não tem nem 3 meses.
Então, todo desenrolar, né, o processo e tudo mais, está sendo esse ano, mas também não tem muita coisa. Aí o contrato dele com o Botafogo acabou, tipo, um dia antes de acabar o contrato aconteceu isso, né, ia acabar no último dia do ano. E aí teve isso, ele ainda era jogador do Botafogo, então teve um entreveirozinho ali, tipo, a diretoria não queria se meter muito, queria falar, ó, vamos deixar baixo até virar o ano, que aí você não é mais problema nosso, meio assim, né?
É, tirou o dela do meio, né? Não vão ferrar o Botafogo junto. Coitado.
Não, total. E o Botafogo também numa fase horrível, né? Vai se meter num negócio desse, pelo amor de Deus.
É justo, mas aí... O dele é o que talvez menos tenha coisa, que talvez não tenha sido, tipo... A gente não sabe muito. Mas querendo ou não, matou, né?
Pois é. Casal aí.
Eu acho complicado aí. Acho complicado, porque quando você põe sua mão num volante ali, você tá assumindo uma responsabilidade. Um carro também pode ser uma arma. Então, assim, quando você tem uma arma dentro da sua casa, você deixa aquela arma ali destravada e alguma coisa acontece, a culpa é tua. Se você entrou num carro, atropelou alguém, matou, a culpa é tua.
É que o que eu quis dizer é, tipo, comparado ao resto, porque tem coisa pior.
E esse aí também é meio que um clássico, né? Se a gente for mais pra frente daqui a pouco na nossa escalação aí, tem mais desses.
Tem mais, tem outro.
Nem se surpreende muito quando acontece, então.
É, tem outro também que é meio padrão, que a gente vai falar mais pra frente, que é o negócio de pensão, né? Se tem um negócio que prende no Brasil, é pensão. Esse prende.
Esse aí, a galera vai pra cadeia mesmo. É um dos poucos crimes que a galera realmente vê o sol nascer quadrado.
Nunca vi, velho. Assassino, ladrão, não prende muito, mas cara que deve pensão, mano, vai preso.
Mas especificamente, no caso de jogadores de futebol, dá vontade de sentar ali a mãozona na cara, né? Os caras ainda ganham um baita dinheiro desproporcional para jogar futebol e não quer pagar o leite do filho. É complicado.
Meu Deus, né? É um absurdo. E aí tem aquela, joga aquela aqui. Não, a mulher quer luxar com meu dinheiro. Aí vai ver, o cara paga R$300. Sacanagem, né? Tá tirando.
Aí você puxa o salário do mano.
É.
Quanto que ele ganha? Tipo, 300 mil, 500 mil.
Brincadeira, você é louco. Mas mais pra frente a gente joga essa resenha aí. Porque do lado do Marcinho, que curiosamente era do Botafogo, temos um cara que botou fogo, o clássico. Esse aí é um dos mais queridos aí pela população e pelo folclore do futebol brasileiro, o Breno. Quem lembra do Breno aí que botou fogo na casa?
Ah, ele era um zagueiro explosivo, achava muito bom ele.
Incendiava a partida quando ele entrava, né?
Nossa, essa foi infame.
Meu Deus do céu, mano, mas essas piadas com o Breno sempre tiveram.
O mais legal disso tudo é que ele já tava meio que na semi-aberta lá da Alemanha quando ele cometeu o crime, e aí rolou uma reportagem e tal no Esporte Espetacular com umas cartas que a mulher dele tinha mandado pra ele na cadeia. E as cartas, na hora que apareceu ali na tela, era cheia de conteúdos inadequados para menores de 18. Era, assim, bem bacana. Muito bom no horário 10 da manhã, seu filho de 2 anos... Não, 2 anos não sabe ler. A criança chega lá e dá uma lida naquele conteúdo, eu tenho certeza que ela deve ter adorado, assim. Deve ter achado, falando, papai, o que é isso?
10 horas da manhã do domingo, que legal.
Muito bacana.
Eu não lembrava disso.
Eu lembro porque virou meme na época.
O emoji de foguinho no WhatsApp, né? É pra falar desses assuntos, é emoji de foguinho, por isso que combina.
Mancada fazer isso com o Breno. Mancada, só porque ele incendiou a casa dele.
Pior que o caso do Breno, apesar de ser criminoso, querendo ou não, porque ele meteu fogo na própria casa, não teve vítima, né? Basicamente, sei lá, um surto ou alguma coisa assim que ele teve. Não,
é, ele tava mal na época. Ele tava mal porque ele tava com depressão, eu acho. Né?
Isso aí. Ele tava sabendo lidar com a fama, com tudo que aconteceu de bom que ele com ele.
É, ele foi pro bairro com 18 anos.
Pessoas não foram vitimadas, né? Ninguém morreu, ainda bem. Sim.
Pô, e ele agradeceu a Deus, hein, por ter protegido a família dele. Tipo, valeu Deus por proteger aí a galera enquanto eu botava fogo nas coisas.
E parecia que ele, parece, né, eu não lembro direito, mas ele tava meio bêbado também, né, tinha coisa de remédio, tava tomando antidepressivo, não tinha isso?
Ele tava meio explosivo nessa época, hein? Ele tava, não via a hora de botar fogo nas coisas. Ah, trocadilho infame, e alegria.
Não, mano, e tem umas piadas, tipo, jogadores que seriam, tipo, legais jogar nos times, aí os caras fazem um trocadilho, que eu não tô lembrando um agora, né, pra fazer, tipo, que combina com os mascotes e tal, e sempre nesses memes botavam Breno no Botafogo, tá ligado? Sempre, toda vez. E eu não lembro outro jogador pra comparar, mas era meio isso. O cara falava, não, Breno tem que jogar no Botafogo. E eu sempre achava o bicho.
Onde que está o Breno?
Cara, eu não acho que a última vez que eu lembro.
Mas já acho que já saiu, hein? Faz tanto tempo que ele tava no Vasco que eu não lembro de mais nada.
Ele tava no Vasco, a gente ainda ia pro estádio. Você tem noção.
É, então da hora esse cachorrinho latindo aí no fundo, hein?
Não é aqui.
Eu preciso ver se é aqui. É que eu não vou abrir.
Tem um cachorrinho dando umas latidas aí.
Ah, agora é aqui. Muito bom. É que você vê a vizinhança muito plural aqui, né? A gente tem vizinho que grita quando tem jogo do Flamengo. Eu descobri um vizinho palmeirense quando o Palmeiras perdeu no jogo contra o Tigres. Tem um vizinho que tem um cachorro que grita, tem vizinho que sai brigando aqui atrás com um pedaço de madeira. É interessante aqui. E fora que tem um ponto de ônibus.
Coisa pacífica.
Oi?
Meu
Deus, que bairro bom.
Ué, total. É, do lado onde você mora, Cunha. Não fala muito, não, que você não mora longe daqui.
Eu moro do outro lado da Anchieta.
É pior, então. Né? Olha, informação pênalti para o São Paulo. 35 de jogo, os caras podem. É um crime que pode acontecer aqui, mas o São Paulo pode marcar um gol. Só isso que eu queria falar mesmo. Vamos voltar para a situação aí de crimes, mas não esse de São Paulo. Vamos falar de crimes que as pessoas cometem, na verdade, jogadores de futebol.
É, a gente podia escalar na lateral o Daniel Alves, né? Que assalta o São Paulo todo mês.
Essa é uma boa. 1,5 milhão pra não fazer nada. Muito interessante isso daí.
Ó, na nossa quarta zaga, né? Termo novo, inventaram aí. Nosso outro zagueiro é o Kaká, com 2 Cs, ao invés do Kaká, o tradicional. Esse Kaká não comete crimes, ele é da igreja, inclusive. Nosso querido Kaká, melhor do mundo. Kaká, se eu não me engano, era zagueiro do Cruzeiro, eu acho, que eu me lembro. E foi preso por porte de maconha. Até aí, normal também, né? Tranquilo. Nada demais.
Isso me lembrou uma situação que tava num grupo aí de WhatsApp essa semana aí. Um áudio rolando aí de trotes envolvendo essas coisas inadequadas aí. Eu só queria deixar isso no ar. Tá no grupo lá, se vocês quiserem olhar.
Será que eles vão ouvir? Vai, né? Se a gente mandar, eles ouvem.
É, eu não disse quem foi, mas...
Vai postar no story do Instagram do Se Consagra, o áudio.
Nossa, isso seria muito bom. Eu adoraria fazer isso. Mas eu...
2 ou 3 presos.
Postar na prévia.
Não, isso seria a prévia do programa e aparece esse áudio maravilhoso.
Meu Deus do céu. Ai, mas até aí não tem muito o que comentar, né? Porque eu não sei...
Droga é difícil,
é nada demais. Pô, tá suave. Um cara cortou a mulher e deu pros cachorros, sabe? O que é o cara querer fumar uma maconha? Não... Esse aí, não é... eu acho que ele nem precisava ser escalado.
E também, jogador... preso por porte de maconha. O que tem de jogador que deve fumar maconha escondido, eu acho que tem um monte.
Mas será que não pega no antidoping, não? Aí eu tô falando, né, nem se as pessoas usam, não. Isso eu não sei se pega mesmo.
Puta, maconha acho que não, mano.
Acho que não pega, não.
Acho que não, porque, tipo, é meio que natural, pá. Tem THC lá, o canabidiol, enfim.
É, pode ser. Nunca pensei por esse lado aí.
Não sei se pega. Mas aí na zaga...
Esse até o momento é mais leve, né?
Não, é. É porque a gente só tá falando de jogador brasileiro, né? Que se fosse falar de jogadores gringos, podia meter aquele que a gente tava falando, o Matt Zelder, que tá, foi preso, cheio de interrogado, cheio de pornografia infantil no computador, né? Esse aí, ele se enrolou, viu? Ele era presidente de um time lá da Alemanha, foi afastado, não é mais presidente, teve que prestar depoimento. Esse aí se complicou. Não, a lateral esquerda, a gente tá falando de jogos, né? E a gente vai do Call of Duty direto pro Need for Speed. Porque o nosso lateral esquerdo, que inclusive eu não sabia, né? Descobri levantando a pauta pro nosso programa aqui. Nosso lateral esquerdo é o André Santos. Jogou no Corinthians, jogou no Fenerbahçe, jogou na seleção, jogou no Grêmio, jogou também? Jogou, né? Não lembro. Enfim, André
jogou,
Santos.
Jogou.
Lateral esquerdo bom, gostava dele muito no Corinthians. Fugiu da polícia a 209 km por hora. Que isso, gente? O cara tá achando que tá onde? Jogando GTA?
Aí bate com aquilo que a Vanessa falou. A partir do momento que você entra num carro, você pode se colocar como culpado. Imagina se o maluco bate.
Viu, velho?
Mas eu achei esse o mais idiota de todos. Tipo, não foi encontrado nada no carro dele, sabe? Ele não tinha matado ninguém no caminho antes. Ele só falou, polícia, não quero, vou embora. Foi só isso.
Ele só pegou, tipo... Ele só foi a 209 por hora. Eu acho que isso daí dá pra relevar super tranquilo. Porque uma coisa é se ele tá 209 por hora numa rua que você não consegue nem andar direito. Outra coisa é numa via espaçosa, que tem radar, essa coisa. Mas não vai andar 209 numa Bandeirantes, numa Avenida dos Bandeirantes. Maravilhoso.
Mas, tipo, por que acelerar e ir embora da polícia se você não tem nada a esconder, cara? E não tinha, porque, né, depois pegou ele e não tinha nada. Tipo, qual foi a desse cara, meu?
Viver pela emoção, né? Eu acho que ele deve trabalhar muito com emoção.
Velozes e Furiosos. Acho que ele se sentiu Vin Diesel, sei lá.
É muito estranho, porque tipo, isso foi na Inglaterra, né? Porque ele jogava no Arsenal, né? Inclusive, e mano, tipo, ele, eu acho que ele viu a Blitz. Sabe quando você vê a Blitz, você não tá devendo nada pra ninguém, mas você vê a Blitz, você fica em choque e não sabe o que fazer? Não sei se vocês dirigem, se vocês passam por isso.
Não, mas assim, se você passa, se você não tem nada, você tá com medo e corre, e aí você aí é um você problema
tá se
seu.
Mesmo. Basicamente, né?
Exatamente.
O que aquele animal tá correndo? Vamos atrás dele. Ele jogava no Arsenal, ele dá uma dessa. Não é possível.
Será que ele tava com o documento atrasado? Do carro?
Pelo amor de Deus, aí não dá, não dá. Não dá, meu realmente, Deus. Totalmente desnecessário. E ele poderia ter corrido até um pouquinho mais, né? Que se o carro chega a 209, eu acho que deve chegar a 220, 230 e tal. Poderia ter feito um pouco mais.
E lá na Inglaterra, que as rodovias não são tão estreitas, né? Como aqui no Brasil. As próprias rodovias, tipo Anchieta, Imigrantes, Marginais e tal, são estreitinhas, né? Lá na Inglaterra, não. É tudo bem amplo e retão. Então dá pra você dar uns estirão desse, né? Então a polícia não ia pegar nunca. Mas aí depois foi atrás e ia achar. Caramba, que doideira, mano. O cara pegou. Nossa,
tá bom. Não já quero. Entretenimento pra polícia. Imagina, o cara tá sem o que fazer lá. O policial tá só, não, passa. Não, você passa. Aí tem um entretenimento, um pouco de fazer alguma coisa ali no turno dele. Sei lá.
Imagina os caras depois pega, vê que era jogador. E que não tinha nada demais, tá ligado? Os caras falam, não acredito que você fez eu ter esse trampo pra isso, velho.
É, pra dar uma movimentada.
Pelo amor de Deus. Ele falou, não. É, o cara falou, documento do carro e habilitação, por favor. Aí o André Santos falou, nem fudendo, e foi embora. Só isso explica, não dá pra entender.
A conclusão que a gente vai tirar, eu sei que a gente tá tipo, só no começo, mas a conclusão que a gente vai tirar dessa lista é que o jogador é burro.
Nossa senhora, velho.
Tem as burrices e tem os malucos que mereciam estar presos até hoje. A gente vai definir assim. Pelo amor de
Deus. Tem uns que é cabação.
Tem uns que é cagada e tem outro que é, mano, é criminoso.
E eu acho que ainda
psicopatia.
Tem. Eu, Eu acho que ainda tem uma terceira categoria, que é isso foi icônico, que eu acho que vai ser a próxima. Assim, falar, mano, isso foi da hora, boa história pra contar.
Não, essa tem boa. Mas aí eu vou abrir um parênteses e perguntar pros nossos queridos amigos que são envolvidos no mundo do crime, não como criminosos, mas como comentaristas de crime. Fala envolvido no mundo do crime, parece que vende droga, né? Mas não, eles são só entendidos do assunto. Vocês acham que tem... Vocês que veem aí, tipo, uma porrada de caso, estuda o caso inteiro, vê as punições, se chegou a ter punição e o cara ficou preso, pegou perpétuo, pegou não sei o quê. Vocês acham que pra jogador de futebol que faz merda tem uma passadinha de pano? Tanto da polícia, quanto da torcida, da imprensa, enfim. Tem essa fita?
Tem muita. Só por a gente fazer uma seleção inteira de caras que continuaram com suas carreiras depois de cometer esses crimes, alguns imperdoáveis, né, inesquecíveis, e outros mais brandos, mas todos eles seguiram a carreira, a gente vê o tamanho da passada de pano. Mais uma vez, a gente volta ao caso do Bruno, que dentro da cadeia tinha contratos para jogar. Só que a gente também pode abrir isso para um outro viés, que é assim, né? Em tudo que a gente faz no Brasil, não tem como não relacionar ao racismo. Até na falta de punição, existe mais punição para jogadores negros. Você vê que a pegada de pé do Robinho ou em cima do Bruno é muito diferente de um CR7, por exemplo. Eu acho que a gente tem passada de pano em níveis diferentes, mas sempre tem passada de pano.
E até, por exemplo, você vê, direto a gente escuta coisa tipo, ah, o Messi tá devendo não sei quanto de imposto que sonegou, o Cristiano Ronaldo, Neymar, não sei o quê. Tem essas conversas e, tipo, parece que nada acontece, tá ligado? Os caras falam, ah, o Messi sonegou imposto. Aí todo mundo olha, dá uma assustada assim, fala, beleza. E acabou. Demorado.
É que na categoria sonegar imposto é um negócio normal, né? Pra jogador de futebol.
Não, é. Se fosse
o que,
também...
o que tem de jogador de futebol, dá pra fazer uma seleção só de quem só negou imposto.
Principalmente se for na Espanha.
Não, e parece Espanha, que todo mundo na Espanha só negava imposto, né? Porque pelo menos os três melhores do mundo atuais, né? Quando jogavam na Espanha, tinham conversa de só negar imposto, né? O Cristiano, o Messi e o Neymar. Teve isso com os três. Você pesquisar aí, você que está nos ouvindo, pesquisar. Sonegação de imposto e colocar qualquer um desses nomes, Messi, Neymar ou Cristiano Ronaldo, vai ter notícia sobre. Isso é bem estranho.
Ah, é, direto tem. Que... sonegar imposto, principalmente na Espanha. Aí eu não vou saber explicar o porquê na Espanha, mas deve ter alguma coisa.
Parece que tem um esquema tributário diferente.
Cobra mais, coisa assim. Mas sonegar imposto é clássico de jogador de futebol. Mas meio... você falou... tem, tipo, tem muito, né, passada de pano, porque imagina, a gente não tá partindo pra o crime, vai, assassinato e outras coisas que acontecem que são mais pesadas, se negar imposto. Imagina se qualquer um de nós aqui faz isso, o que que ia acontecer? A gente ia preso, a gente ia estar preso, isso eu garanto, a gente ia tomar uma bela de uma multa, alguma coisa assim. Com eles nada acontece, num âmbito muito mais leve. Imagina
não,
os mais pesados.
Que nem se eu, por exemplo, se eu negar um imposto, sei lá, um IPVA. O IPVA é R$2.000. Entendeu? Se eu não pagar, o que pode acontecer? Vão tomar meu carro? Eu vou ser preso? O imposto de renda, o imposto, sei lá, o que desse tipo de jogador, milhões, deve ser um imposto absurdo, que faz uma diferença, né? No meu R$2.000.
Alimenta uma cidade inteira.
Não, o meu IPVA é grande bosta. Mas você imagina o imposto, tipo, o IPTU da Espanha do Cristiano Ronaldo.
Em cima
que da... a casa dele tem um quilômetro, né? O cara se perde dentro de casa. Imagina um IPTU, um imposto sobre o terreno dessa casa, quanto não é caro. Tá ligado?
Imagina o imposto em cima do salário do Messi lá, que assinou sei lá quantos anos, por 555 milhões.
É louco, mano. Então, tipo, é bem controverso, né, isso. Se eu não pagar o IPVA, eu tô na merda.
Tem passada de pano, né? É, tipo, uma coisa que a gente pode cravar tranquilamente é que jogador de futebol tem passada de pano quando faz besteira. Em qualquer nível. Porque geralmente quem bate são setores específicos de torcidas, não a imprensa no modo geral e a torcida no modo geral.
E às vezes até a polícia, né, fala tipo, mano,
rapaz.
É que aí senão a gente se complica com a polícia, né? Já pensou? Um policial reagindo ao Se Consagra, aí tá lá no canal do Da Cunha. Da Cunha, eu adoro você, viu? Você é fera. Mas, tipo, imagina o policial vai lá. Imagina o policial que, por exemplo, vamos chegar a ele. Daqui a pouco a gente fala dele. Mas você imagina o policial que teve que algemar o Ronaldinho Gaúcho. Como é que ele não pensou? Ele falou, não, velho, eu não quero fazer isso, não.
Deu risada.
Imagina.
O Ronaldinho Gaúcho tem que falar melhor, mas, mano.
Coitado.
Eu ia pensar, tipo, tô aqui em um rolê aleatório do Ronaldinho. Eu ia tirar uma foto pra mostrar pros meus netos.
Não, a foto tiraram, né? Tanto que fizeram o meme do Ronaldinho com o Superman, zoando lá, que ele poderia sair dali e driblar todo mundo, mas ele preferiu seguir as leis humanas, né? Falando de quando o Superman foi preso. Mas, mano, e esses policiais aparecendo. Mas você imagina, o policial lá, se gosta de futebol, com certeza conhece, sabe quem é o Ronaldinho. Fala, mano, eu tô prendendo um dos melhores jogadores da história. Que fita. Imagina esse dia ele contando, deve ser muito legal ele contar essa história pra família. O dia que eu prendi o Ronaldinho, policial que prendeu o Ronaldinho, faça um canal no YouTube, por favor, e conte essa história pra nós. Deve ser muito bom. Mas nós vamos chegar lá, vamos chegar no Ronaldinho. O nosso primeiro volante, o volante de marcação, agora eu tô na dúvida de quem que eu pego. Mas como a gente já falou de casos de pensão alimentícia, vamos falar do nosso querido Zé Elias, que jogava no Corinthians, né? Passou pelo Corinthians muito tempo. É comentarista da ESPN ainda, acredito? É, né? Quem me confirma?
É, tava brigando hoje, sei lá com quem lá. Por causa
muito
do...
bom. Zé Elias, comentarista da ESPN. Também teve problemas com pensão alimentícia. Muito bom, hein, Zé Elias? Não pagou pensão. E aí, algum comentário?
É, batendo a tecla de passada de pano. O cara é comentarista de uma TV. Ele tem problema de pensão.
Não uma TV, né? Se você colocar mundialmente, a ESPN no esporte é uma das principais, né? Se não, a maior.
A pergunta que não quer calar é, será que esse mano já pagou essa pensão hoje em dia? Ou será que ainda tá lá na justiça? Será que a criança ainda não tem leite?
Ah, não, mas essa capacidade aí, acho que é meio difícil, né? Porque, pelo amor de Deus, tá trampando agora, numa emissora bacana, e você não pagar a bendita do pensão alimentícia, aí tem um probleminha, né? No caso, com a pessoa mesmo, porque, pelo amor de Deus, a ESPN não deve pagar mal, creio eu, mas se quiser pagar mal pra mim, eu aceito, viu, ESPN?
Então, ESPN, me paga mal, que
eu também tô aceitando
uma coisinha.
Vamos ver como é que é o salário de vocês. Mano, eu vou pesquisar aqui. Ele ficou 30 dias preso, olha que incrível. Eu acho que é um dos poucos que aconteceu.
Verdade, eu tô olhando isso agora também, mano. 30 dias ele ficou preso.
O que é engraçado, porque o Cuca ficou a mesma quantidade de dias preso por estuprar uma pessoa. Olha só, o técnico aí desse time.
Verdade. Inclusive o Cuca que está se despedindo do Santos e provavelmente vai se aposentar, né? Deve ter dado uma cansada.
Vai se aposentar até semana que vem, quando vem o Atlético Paranaense querendo contratar ele.
Não, é. Técnico também não, muitas vezes não sabe a hora de parar, né? Você vê aí, o Filipão tem quase 80.
Vamos sair até hoje.
Pô, ele já tem quase 80 já, né? 72, mano. E não larga o osso, passando raiva com o Cruzeiro na Série B. Que isso, Filipão? Por que você
Mas se já saiu. Aí? Ele acertou, o Cruzeiro acertou com o Felipe Conceição, baita treinador esse aí, viu?
É, mas ele aceitou essa bucha, né? Ficou lá a cota ainda.
Ah, meu, assim, acho que ele tava cansado de ficar em casa. Tipo, ele tava lá só fazendo palavra cruzada. Aí tava na pandemia, aí fala, meu, pô, só fico em casa, vendo Netflix e tal, não curto muito, tá, séries meio merda aqui. Aí falou, ah, parece uma proposta, vou treinar. Aí treinou 3 meses, falou, ah, cansei também. Aí foi pra casa.
Vou tirar 30 mil desses trouxas aqui e tentar salvar o time deles que não tem salvação.
E se não pagar, processa depois, que aí ganha mais dinheiro ainda. Com juros e correção. Tá muito bom isso daí.
Não, é, tem uns caras que não largam o osso, velho. Tá louco. Tem aquele, o Alex Ferguson lá, ele treinou o Manchester até quase 80 também.
Ah, não, mas o Alex Ferguson, histórico, pelo amor de Deus. Ah. O Alex Ferguson não tomou 7-1 da Alemanha e meteu a cartinha da Dona Lúcia, pelo amor de Deus.
Não, pra mim, o maior. O maior da história do Manchester é o Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson, né? Tem até um setor do Old Trafford, tem o nome dele. Ele tem atualmente 79. Ou seja, ele treinou até 2013. Ou seja, até quase 70. É bastante também, tá louco.
Não, mas ele foi um baita de um treinador. Muito, muito bom.
Ele foi foda. Ele foi um monstro. Bom, falando de monstros, né? Vamos falar de um cara que não vai escutar o nosso programa. Até porque também me bloqueou no WhatsApp. Não mantemos contato, mas um abraço.
Manda no Insta. Manda no Insta.
Em vez de falar do Vampeta, vou mandar pra ele. Um abraço pro Vampeta, nosso querido vampiro do capeta, que foi preso no Kuwait por porte ilegal de bebidas. Gente, não pode.
Esse entra pra lista de ícones, pô. Imagina, ele não tava contrabandeando, é só que lá é proibido você beber na rua. Imagina que louco, você vai contar pros seus netos, olha, aquele dia lá que eu fui parar na cadeia porque eu tava bebendo um cantinho do vale na esquina, sabe? Eu
Mas
acho
que é icônico. Tava com uma dolha ali.
No Kuwait não pode beber na rua?
Não pode em local público.
E por isso que ele foi preso?
Foi esse o rolê.
Meu Deus, eu vou procurar ele contando essa história no YouTube. Deve ter, em algum programa de TV.
Eu não lembro qual tem, mas eu sei que tem.
Eu vou ver depois. O Vampeta contando história é maravilhoso.
E aqui informações inéditas. A polícia chegou e viu que a bebida alcoólica ele tinha colocado onde? Dentro de umas garrafinhas de Gatorade, porque o cara é safo, entendeu? Então, assim, eu achei icônico.
Aí, ó. Essa é a esperteza do jogador brasileiro. Você acha que o jogador sueco vai pensar em fazer isso? Não, é a malandragem do brasileiro. Isso sim é Brasil. Eu gosto disso.
Mano, que maravilhoso. Isso me lembrou aquela foto que tiraram uma vez do Ronaldo numa balada. Não era balada, era tipo uma festa numa mansão de um cara lá. E ele tava segurando uma latinha de coca, só que, tipo, tinham envelopado uma lata de cerveja com o rótulo da Coca-Cola. E ele tava tomando cerveja e não podia explanar, então ele disfarçou. Mano, não, nossa, velho, como os caras eles giram, meu Deus. Absurdo, mano. Caralho, que da hora. Vampeta, vem aqui.
Mano, imagina, por que você foi preso? Porque eu tava tomando um cantinho do vale dentro da garrafa de Gatorade no quarto. Eu acho que isso é... Meu, sério. Eu acho que transcendeu.
Eu contaria essa história.
Meu Deus do céu. Essa é mais uma das histórias épicas do Vampeta, né? Que tem várias. Mas se ele tivesse tomando quarto, não tinha passado por isso. Soltei aí.
Eu acho que esse silêncio mostra como a gente achou graça.
Muito bom, parabéns, Fabinho. Você é um grande piadista, vamos viu? Parabéns. Vamos pro próximo aí. Vamos Alô, pro próximo. Muito...
Planta faz isso?
Ah, é o homem, né?
Camisa 10
da nossa seleção de jogadores presos, igual tá aqui na foto, Cadeia Futebol Clube. Homem criativo pra caralho também. É ele, Ronaldinho Gaúcho. Preso no Paraguai por falsidade ideológica.
Mano, eu amo essa história porque eu lembro que eu tava fazendo essa matéria no dia. O cara conseguiu ser preso com um passaporte falso num país que você não precisa de passaporte pra entrar.
Eu ia falar isso. E ainda você vai entregar um passaporte falso no Paraguai. Quem é conhecido por esse tipo de coisa? Eu sei que não é, mas eu tô só falando porque todo brasileiro fala isso e eu gosto de falar a linguagem do brasileiro. É absurdo esse tipo de coisa.
Quando você. O que mais tem é piada com isso, tipo de coisa falsa. Ah, não sei o que comprou no Paraguai. Você vai, compra um PlayStation 2 com um jogo falso, você fala, meu parceiro trouxe do Paraguai. Tem a expressão cavalo paraguaio. Então, tipo, aqui no Brasil criou esse folclore que tudo que é ruim, tudo que é falso, tipo, pirata. veio do Paraguai. E o cara conseguiu ser preso no Paraguai por um RG, acho que um documento, passaporte falso. Não, velho, meu Deus.
Eu já acho errado. Eu lembro de ser especificamente do passaporte. O bruxo deveria poder ser quem ele quiser. Ele não. É um bruxo, cara. Na boa, se ele quiser chamar José, Fernando, Acrebiano, eu acho que ele deveria poder.
Mas o pior mas
é eu tô tentando lembrar da foto do negócio, mas eu acho que tava Ronaldo.
Só não pode se chamar Carol Conká, porque aí fica complicado.
Não. Estamos falando de crimes, mas também não precisa ser tão pesado assim, né, Gabriel?
Não, exatamente. Aliás, abrindo um parênteses aqui, vocês já votaram pra ela sair? Só gostaria dessa informação mesmo.
Já, lógico, já fiz minha parte hoje. Vocês já fizeram a parte de vocês?
Claro. Eu acabar as coisas pra fazer.
Eu já votei. Vou
ficar passar a noite fazendo isso.
Sim. Já votei, vou votar mais, inclusive, daqui a pouco. E tem o pessoal da Itália aí querendo moiar nosso rolê.
Moiar nada.
Tem os 99% de rejeição?
Pô, já.
Agora esse italiano lá não vai rolar, não.
Os italianos fazerem pizza direito que é roubar no nosso Big Brother, se liga.
Os caras estão querendo ajudar o nosso entretenimento, botar água no chope da festa. Mas acho que, não sei se passa, mas acho que vai ficar pertinho ali.
Pô, mas aí a figura da Carol Conká foi um divisor de águas, né, meu? Uniu todas as tribos, assim como foi o Norvana.
Não, realmente. Carol foi foda. Uniu corintianos e palmeirenses, petistas e bolsominions, fãs de MC Livinho e fãs de BTS. Essa foi, olha, braba.
Foi tropa do Prior e fadas sensatas.
Total. Teve isso também. Puta merda. Que fizeram um We Are The World da Carol Conká. Vocês viram isso?
Foi, isso foi incrível. Pega a sonora e bota aqui depois, pro pessoal ter o prazer de escutar isso aí.
Não, a produção vai colocar nesse exato momento espaço pra produção poder colocar.
Houve um tempo em que o país se dividiu, lado esquerdo e o direito do Brasil. Mas quem diria que seria o BBB que juntaria bolsominions e PT?
Mulher empoderada, pra macho não paga pau. Mas pra beijar o Bill, se humilhou em rede nacional.
E com a Lumena, fez um inferno grandão.
Mas será que teve a sua permissão?
Carol Conká, tu já vai tarde. Nossa vontade é te cancelar da humanidade. E não tem Boninho pra te salvar do paredão. Com você é 110% de rejeição.
Oh, ele tá errado. Sua carreira vindo água abaixo.
Não tem mais fãs, só os comprados no Instagram.
Até o Bolsonaro já parou de te seguir.
É só maldade, não dá pra competir com isso daí. Tá ok?
Carol Conká, tu já vai tarde. Nossa vontade é te cancelar da humanidade.
Aconteceu, acabou virando o monstro que combateu.
Cheia de preconceito, apontou o dedo e julgou e mostrou que caráter não deu bem de dico, dico.
Bom, a produção colocou, se você gostou, gostou. Se não gostou, problema seu.
Mano, maravilhoso, Gabriel. Depois a gente vai te marcar no vídeo, no Twitter, você pega o áudio dele. Muito, nossa senhora, incrível. Essa parte, se quiser, você pode cortar, tá?
Não, não vou cortar não, não vou cortar não, não vou cortar não. Aqui é... O do Silvinho só não foi completo porque o nosso querido Discord caiu 3 vezes durante a entrevista. Senão, iria com boa parte dele direto. Até porque a gente perdeu muito conteúdo bacana daquela entrevista.
É, o Craig sacaneou nós, caiu do nada. A gente tá ainda se adaptando ao Discord. Tanto que nesse momento estamos no Skype. Mas o que eu acho mais legal, só comentando rapidão o Ronaldinho novamente... Porque, assim, ele tentou falsificar um documento com a foto dele mesmo. Se uma pessoa pega um documento que tem a foto do Ronaldinho Gaúcho, você olha e você sabe que é o Ronaldinho Gaúcho. Se tá escrito Jefferson na foto, você vai achar estranho. Não, é, não, não, não tem isso, um pouco. Cara, não, velho.
Eu lembrei do outro detalhe do documento que vazou na época. Ele colocou ele como naturalizado paraguaio.
É verdade, mano. Puta merda, tem isso ainda. Não,
quem que se naturaliza paraguaio? Com todo respeito.
Não, mas quem que vai acreditar que o Ronaldinho é naturalizado paraguaio?
Não, mas isso aí ainda não tem problema. É tipo aqui, hoje, na situação atual, um cara vem pro Brasil, ele quer se naturalizar brasileiro? Não quer. É a mesma coisa. Você vai querer se naturalizar
paraguaio? Talvez fosse disso que o Ronaldinho estivesse fugindo? Não, pelo menos no Paraguai o Bolsonaro não é presidente.
Gostei da sua visão, uma visão muito interessante que eu gostei muito. Mas ainda me custa saber, pô, o cara foi lá, se naturalizou paraguaio, velho, é osso. Mas a sua visão é uma visão muito esperta.
Não, eu acho que ele fugiu da pandemia. Ele falou, vai azedar, eu vou me trancar na cadeia um tempinho só pra dar uma escapada.
O bicho é esperto, pô. Ele tá além do que a gente possa pensar aí. Tava tudo planejado.
Mas aí ele perdeu o Babu saindo de 10 paredões ano passado. Isso daí ele não viu.
Mas ele ganhou o torneio do presídio.
É mesmo. A Copa FEBEM ele ganhou, é verdade.
Ele ganhou o campeonato da cadeia. É o primeiro jogador que tem Champions League, Libertadores, Copa do Mundo... E o campeonato da cadeia?
Eu acho isso incrível.
Melhor.
Muito bom.
Histórico.
Deveria ter no FIFA a Copa Cadeia.
Ele ganhou o campeonato da cadeia aqui. Meu Deus do céu. Eu, Ronaldinho, eu te amo. Eu te amo. O Pedro não gosta muito de você, fala que você não é tudo isso. Mas você é tudo isso sim, e mais um pouco. Que jogador incrível. E por sinal, não sei se vocês viram aí essa semana, a mãe dele morreu de Covid. A mãe do Ronaldinho. Foi, na época que ele jogava no Galo, foi sequestrada, se eu não me engano. Rolou esse bagulho uma vez. Então, toda a nossa solidariedade ao Ronaldinho. E se o Ronaldinho está triste, o Brasil está triste. Momento tenso do nosso programa. Mas seguindo, né? Vamos deixar um abraço.
Você derrubou o clima do programa, mas parabéns.
Traguei, né?
Uhum.
Mas não, é, mano.
Sabe? Não que é muito bom, mas você deu uma derrubada aí, parabéns. Poucas pessoas conseguem esse tipo de coisa, viu?
Eu não sei se eu, né, dei aquela espalha rodinha, tá ligado? Quando você fala uma merda, o pessoal sai andando, puta, mano. E aí sai todo mundo da rodinha do recreio. Fiz isso. Mas você é louco. Eu não sei se vocês já tinham visto isso essa semana, mas foi nesse final de semana agora. Mas enfim.
A rodinha do recreio ou a mãe do Ronaldinho?
A mãe do Ronaldinho.
Ah, tá. Não, aí... Acho que eu vi, eu não lembro. Não lembro agora.
Eu lembro de
ter visto. Eu vi por cima, assim, eu nem dei muita atenção. Depois que eu fui me tocar, falei, puta, mano. E aí eu voltei pra pesquisar e era verdade mesmo. Que merda. Enfim. Indo pro ataque. Agora, chegando nos finalmente. Nosso trio de ataque da seleção de jogadores presos. Com certeza, na ponta direita, não tem muita conversa. Robinho, né? Fizemos já programa sobre ele, nosso episódio número 20, com a Camila. Um abraço, Camila. E falamos sobre o Robinho. Não sei se vocês também já falaram sobre o Robinho em algum programa à parte, mas a gente falou dele no último nosso aqui, que tá lá no canal de vocês, né? Só passamos assim por cima, citamos, mas não tem muito o que falar, né? Acho que já tá um pouco saturado falar do Robinho, tá meio chato já, né?
Eu acho que a única coisa que ainda tem a se falar é que o contrato dele segue desativado, né? E não efetivamente acabado, né? Ele não tá na gaveta, bem, né? Mas não tá, sabe? Pode ser que daqui um ano, dois anos, ele volte aí como se nada tivesse acontecido. Mas o que mais me irrita mesmo é a postura de sou um homem de Deus que cometi um erro apenas. Isso me irrita.
E mesmo que rescinda, com certeza algum time vai pegar ele. Lá da Arábia, esses lugares assim que tá nem aí pro negócio, sabe? Vai parar nesse time nada a ver, assim. Pode rescindir, mas ele vai continuar jogando futebol. Aqui você pode... Não aqui, mas no mundo do futebol.
Isso se não entrar aqui mesmo. Isso se um clube menor não pegar também, né?
Mas será que, tipo...
É, se teve gente indo atrás do Bruno...
Mas será que o Robinho não vai dar uma olhada, tipo, mano, já tô velho. Já não dá mais pra jogar. Ainda teve essa merda aí que aconteceu. Deixa eu parar e ficar na moral, ficar quieto, sair do Brasil. Será que não vai ter essa consciência um pouco também? Porque ele não é burro, né?
Ah, é burro sim. Ele fez um negócio sabendo lá.
Só se ele for muito idiota, né, de querer voltar a jogar ainda. Eu acho que ele vai parar.
Ah, nunca duvide de um jogador.
Eu acho que foi dessa
de... capacidade. Realmente. De jogador.
A gente, eu achei que o Bruno também ia parar no presídio. Eu pensei, pô, o Bruno tá no presídio, agora ele para, né? Não parou?
Pois é. Mas acho que agora também acabou, viu? Depois do último aí, que agora todos os times que vai atrás do Bruno, pode ser, tipo, um time bem pequeno, tipo, Série B de estadual do Norte, tá ligado? Um time bem pequeno mesmo. Os caras vai, a torcida vai, faz campanha, o bagulho fica nacional e aí o time cancela. Foi assim os três últimos. Acho que depois disso o pessoal aprendeu, né?
Ah, finalmente, né?
Aqui é Brasil,
acho mais que justo.
Aqui é o Brasil, relaxa. Ainda é capaz de acontecer algum time falando, não, ele merece uma segunda chance, pô, que é isso, gente? Estamos julgando uma pessoa que está pagando pelos seus erros e que merece ser ressocializada. Não sei se é essa palavra, mas se não for, dane-se, já usei.
É, não dá também pra cravar, mas... Aliás...
Não, mas que você falou? Ressocializa... fazendo alguma coisa que não te coloque ali numa posição de líder ou de ídolo, né? Que aí eu acho complicado você botar um assassino nessa posição. Sei lá, vira mecânico, administrador, não sei.
É, eu... vai ser repositor de gôndola de mercado. Não volta a jogar bola, né? Fica na moral.
Com todo respeito às pessoas que fazem isso, né? Mas...
Vai vender pastel na feira. Desculpa aí pra quem vende pastel na feira.
Ah, não. Eu não compro um pastel de carne com o Bruno, desculpa.
Exato.
Vai tomar no cu, Gabriel.
Eu vou me retirar, não dá não.
A Vanessa foi puxar uma referência que eu também pensei na hora, na mesma coisa. Aí você me traz uma dessa, meu Deus do céu.
Eu sem querer, gente. A mente trabalhou primeiro.
Caralho. Aliás, eu ia perguntar um bagulho, o Gabriel tirou completamente meu sentido, mas eu lembrei aqui. A gente falando do Robinho parar e tal, sair do Brasil. Vocês acham que o Dudu foi pro Catar pra dar uma escapada também do BO que ele tava com a mulher?
Certeza. Sim. Eu não tenho dúvidas quanto a isso.
Deixa eu ficar na moral. Saio do Brasil 2 aninhos. Quando eu voltar, esqueceram. Ninguém vai mais lembrar o que aconteceu. Volto a jogar no Palmeiras tranquilo. Deixa eu ir embora rapidão, aproveitar essa proposta pra ninguém mais falar meu nome. Mano, eu tenho muita certeza que ele fez isso. Ele mesmo já falou que ele fez isso.
Eu tenho essa sensação também porque ele tava num momento muito bom no Palmeiras, né? A torcida, assim, tipo, ninguém tava pegando no pé, ganhava bem, tava num momento da hora, não tinha por que sair, senão, quanto a isso. Tanto que ele já teve a oportunidade de sair antes e não saiu.
Eu acho que ele chegou a comentar, inclusive, numa entrevista, ele falou que essa situação com a esposa foi um dos principais motivos pra ele sair. Tipo, pra ele dar uma sumida do Brasil pra resolver isso e deixar dar uma abafada nesse caso. Ele falou, acho que explicitamente.
É, ele falou, tem uma entrevista que ele falou isso, eu lembro disso também. Ah, mas lógico que foi, né? Do nada, tipo, aconteceu todo o caso, ele, bom, foi absolvido agora, mas mesmo assim, né? Todo o arranhão que causou na época.
Aí também caiu.
O Palmeiras bateu muito, né? Ele, na época. Isso é um negócio que me impressionou, que a gente sempre fala que a torcida acaba não pegando tanto no pé. Nossa, a torcida do Palmeiras na época lá pegou muito no pé dele.
É, essa ajuda, né? Porque conhecida CEPTT, né? Que o pessoal fala.
Sim. É,
torcida do Palmeiras do Twitter, esculachou.
Esculachou. É porque, querendo ou não, ele é reincidente, né? Quando aconteceu, mesmo tendo a dúvida, o pessoal acabou ficando do lado dela.
É, mas aí também agora, tipo, ficaram um pouco do lado dele nesse segundo caso também, por causa que a mulher teve coisa com o Gustavo Lima.
Ah, mas é que ali foi aparecendo... Sim, é que ali foi aparecendo outras coisas e aí o pessoal começou a ficar meio dividido. Mas na primeira paulada lá que saiu que ele tinha, supostamente na época, batido nela aqui, tipo, aqui no Palmeiras, o pessoal ficou completamente contra. Eu lembro bem disso.
E também a proposta...
Pô, naquele vídeo do carro lá, depois ficou meio que claro que ela que tava dando umas porradas nele, né? Mas é que ele já deve ter dado tanta porrada nela, mas tanta porrada nela... Que ela deve ter cansado, falado, ah, é, agora eu que vou te bater, seu baixinho do cacete.
Ah, mas tem, né? Ele pagou sei lá quantas coisas, fez serviço comunitário lá no Sul, por causa disso. Ele foi condenado uma vez.
Lá no então, Grêmio, né? Pode crer.
É, ele poderia tranquilamente estar nessa seleção, porque ele tem, né, passagem já.
Ah, deixa ele no banco.
Ah, já botamos aí no banco.
Já fica de banco ali. Inclusive, o nosso... Outro ponta tem banco também, né? Falamos do Robinho, Dudu tá aí no banco do Robinho, inclusive um ataque qualidade, hein? Um ataque forte. E no outro lado, né, na ponta esquerda, Edmundo, o animal, também por um homicídio, né? Também com um carro, assim como o querido Marcinho. Esse caso foi mais foda, né? Esse foi mais pesado. Na época deu um BOzinho. Eu lembro. Quer dizer, não lembro que eu era pequeno, mas, tipo, cheguei a ver coisas depois.
É, do que a gente viu depois dele é um problemão, velho.
Não, esse...
Ah, na primeira parte depois, todo mundo acaba esquecendo.
É, e parece que, tipo, nesse caso, ele deu uma abatida, tá ligado? Ele falou depois, fiquei mal, vou carregar essa culpa pra sempre... Ele não toca muito no assunto porque acho que parece ser uma coisa que abala ele ainda até hoje, tá ligado? Então ele meio que evita.
E assim, pelo menos ele meio que admitiu, né? Que tomou a culpa pra si. E esse ano mesmo, fez 25 anos e ele deu, sim, uma declaração sobre isso, falando que ele vive preso nesse momento aí que aconteceu há 25 anos atrás, que ele não consegue esquecer. Então, pelo menos o cara não se faz de sonso.
É, pelo menos a consciência ele ficou, né? Eu falei que eu era pequeno, foi foda. Se fez 25 anos, eu nem existia. Caralho, então fiquei sabendo só depois. Mas realmente...
Meus parabéns.
Essa parte, né, dele se tocar, tipo... E óbvio que a culpa não é legal pra ninguém. Ainda mais se, tipo, sem querer, você tirou a vida de uma pessoa, né? Sem a intenção, esse bagulho deve te consumir de uma forma absurda. Mas se te consome, né, se ele ficou mal, quer dizer que ele não é uma pessoa ruim, né, provavelmente. Ele tem um coração ali, talvez. Não conheço o Edmundo pessoalmente, né? Então ele não é tão animal assim. Talvez seja um pouquinho ser humano. Ficou esse silencião aí que vocês não concordam, não?
Pô, mas assim, ele também meio que ele guarda isso pra ele, né? Que eu acredito que seja a maior punição que uma pessoa pode ter. Mas perante a lei, ele também não pagou muito por isso, não, né?
É, então. Não ficou muito preso, né? Não teve indenização. Não rolou também muito, né? É, aquilo que a gente falou, né? Aí agora o BO que ele vai pagar é com a consciência dele e com o que ele acreditar, sei lá, quando morrer, se ele acreditar em céu e inferno, não sei. Mas aqui mesmo, sistema prisional e judiciário, zero.
É, ele não teve que pagar nada praticamente. Não lembro dele ser preso procurando dentro dessa história. Não lembro de prisão.
É, aí também talvez...
Ele não foi muito.
De álibi, né? O carro, não sei o quê, não funcionou direito. Freio não funcionou. Eles jogam essas coisas, né?
Uhum. Sempre tem a desculpinha, sempre.
Sempre. A culpa nunca é da pessoa, né? Sempre é de alguém, do carro, as coisas. Mas é foda. Mas esse aí foi... Esse é um que até hoje o pessoal fala meio tipo... Ih, cara, o Edmundo matou um cara. Não lembro se foi um cara ou se foi uma mulher. Mas tem ainda aqui...
Um homicídio nas costas dele.
Essa mística, né, em volta desse assunto.
Foi, na real, um casal e mais uma menina, né? Foram três pessoas.
Caralho. Isso eu não sabia. Depois eu vou olhar mais direitinho pra lembrar, porque isso é louco. Absurdo. E no banco do Edmundo, dá pra botar ele, Edilson, o jogador, por pensão alimentícia também. Foi preso recentemente. Inclusive, ele tava na merda. Tava sem dinheiro. Roubaram a casa dele. Aí ele foi preso por pensão. E o Neto deu uma ajudada nele no Donos da Bola, que ele tava, tipo, desempregado, fudido. E aí o Neto foi lá, deu uma moral. Mas teve esse bagulho do Edilson também. Mas também se foi por necessidades e dificuldades financeiras, entre aspas, é compreensível, né? Bem entre aspas.
Ah, eu acredito que sim, pô. Se fosse um momento que você tá ganhando dinheiro pra caramba, contratado e tal, é diferente, né? Agora, se não é por falta de vontade, porque, sei lá, 30% de nada é nada, né? Você vai pagar o quê?
E se você não tá trabalhando e não tem uma fonte de renda fixa também, complica, né? E parece que teve isso. O Edilson ficou um tempo mal. E aí depois ainda roubaram a casa dele, invadiram a casa dele lá na Bahia. Então deve ter sido um momento conturbado aí na vida dele. O Neto, nosso querido grandíssimo, o melhor comentarista da TV brasileira, foi lá e salvou o Edilson, jogador que virou xodó também. O pessoal agora adora o Edilson. Até esqueceram um pouco que ele foi preso. E aí...
Virou, caiu um pouco no esquecimento, né? Eu nem lembro.
Não, é, ninguém fala mais. Ninguém se liga muito. E aí, vamos pro nosso camisa 9. O último jogador da nossa lista, que é sempre envolvido em polêmicas e místicas envolvendo tráfico de drogas e toda a história, sempre tem meme e reportagem com o Adriano, mano. Eu sempre vejo gente falando do Adriano, que era envolvido com o Comando Vermelho. Eu tenho até um pouquinho de medo de falar dessas coisas, porque vai que chega, né? Mas sempre tem essa resenha, sempre falam disso. Será?
Pô, acho que é injustiça, hein? Tem cara disso, não.
Mano, porque, tipo, ele tirou uma... Lembra? Ele tirou aquelas fotos com arma, fez você ver que até o pessoal ficou zoando depois, colocaram o coronavírus na foto.
Cantinho do Vale e tal.
Coronavac. Ele tava pode tudo pensando no terceiro milênio.
Pô.
É, ninguém falou que não é nada em relação a essas coisas. É.
Isso daí.
É a campanha de vacinação.
E também meio que ficou nisso, né? Tipo, só na foto dele fazendo CV, na foto dele com o fuzil pra cima. Ninguém nunca pegou ele realmente envolvido com o tráfico. Tipo, o Pose, por exemplo. Só vieram boatos. E ficou nessa.
Acaba sempre ficando meio que por de onde ele veio, talvez até um pouco de racismo, querendo ou não. De, bom, ele veio de lá, ele tem que ser envolvido com o tráfico, apesar das fotos.
E também por ele, tipo, todo jogador que... A maioria, não todos, mas a maioria de jogador que vem da favela, que é uma quantidade grande de jogador que vem da favela, de uma comunidade pobre e tudo mais, carente, que, óbvio, vê no futebol a saída, né, o sonho pra, tipo, ter uma vida melhor... O jogador, ele ganha um dinheiro, ele compra uma casa o mais longe dali que ele conseguir. Entendeu? Ele dá uma melhorada na vida. O Adriano não, mano. O Adriano ganhou dinheiro pra caralho, né? Rodou o mundo, jogou Copa do Mundo e não saiu da favela dele. Não saiu de onde ele veio. Então, acho que isso
pô,
os caras...
Tem uns caras... Tem uns caras que faz isso mesmo, saindo do mundo do futebol, indo mais, por exemplo, o Thiago Martins lá, que é ator da Globo, fez cinema e tudo mais, o cara continua morando na favela dele, ganhou muito dinheiro, não é, a imagem dele, pelo menos que eu saiba, nunca foi associada a nada relacionado à criminalidade, mas ele curte viver lá na favela dele.
Não, é, pode crer, ele é cantor, pagodeiro, inclusive, ele fez aquele filme lá que ficou famosão. E ele fica, até o próprio Gabriel Jesus, né, mano? Pô, ele mora na Inglaterra, óbvio, tem uma casa gigantesca lá, mas sempre que ele vem pra cá, pro Brasil, ele vai no Peri. Tem um mosaico com a cara dele, tipo, em várias casas lá no Peri, um artista fez lá, muito foda. Então, tipo, o carinho, né, o apego tem, mas tipo, quando você olha e fala, mano, eu quero dar uma melhorada de vida, quero ganhar um dinheiro e tirar minha mãe, tipo, do trampo, tá ligado? Todo jogador tem essa cabeça, né? Os que vêm de necessidade, infância difícil e pá, com dinheiro, pensa nisso. Mas, tipo, o carinho com o lugar, ele fica, né? Apesar da pessoa, muitas vezes, se mudar e morar num bairro melhor. Tem isso muito.
Isso, o Adriano, ele sempre fala que ele adorava morar lá. É o lugar dele.
Não, é.
Ele colocou assim, tipo, com um carinho enorme de ele querer ficar lá.
E você vê até hoje, mano. Tipo, ele posta várias fotos cortando um cabelo lá, no morro, de chinelo, bermuda, sem camisa. Tipo, ele não quer mais essa vida de jogador.
Verdade, né?
Ele nunca quis esse bagulho. Ele sempre foi da quebrada mesmo, do rolê, das coisas dele. Até agora, ele agora conseguiu um contrato, é patrocinado pela Adidas e tal, faz algumas publicidades, mas mesmo assim você não vê ele dando muita entrevista, você não vê ele falando, ele nem se aposentar oficialmente, se aposentou, ele só foi parando, não falava mais nada e parou, jogou no Corinthians, foi pro Atlético Paranaense lá, saiu, foi jogar no Miami, e aí o pessoal ficou, e aí Adriano, o que você vai fazer? E parou. E agora ele tá lá, tipo, virou aclamado na internet, né? Todo mundo ama ele. E ficou nessa. Ele tá lá vivendo a vida dele simplesão, humilde. Ainda tem dinheiro, né? Aquele meme lá de Adriano, seu dinheiro não acaba nunca? Ele, graças a Deus, não. Mas faz a dele, tá? Tá lá. Eu acho
ele
que...
Ele é o mais de boa. Talvez nem merecesse estar na nossa seleção aí.
É, mano, eu acho que rola um bagulho muito de injustiça com ele, mano. Talvez ele devesse conhecer tipo,
alguém, tirou uma foto.
Era tipo, conhecido do traficante lá dentro e os caras associou, tá ligado? Meteu junto. Mas o cara só conhecia, porque querendo ou não, você tá nesse lugar, você conhece as pessoas.
Ainda mais você sendo o Adriano Imperador.
É igual.
Pô, mas as fotos com fuzil é outro, né?
Fuzil é complicado, mas.
Mas às vezes o cara vai só pra tirar uma onda, tá ligado? Só pra fazer uma graça também. Tem muito dessa de...
Vai ver Airsoft, ele só queria brincar de Airsoft.
Não, mas eu acho que, mano, com ele foi mais injustiça mesmo e pegação no pé, porque sempre pegaram muito no pé do Adriano, a imprensa, né, no geral. Então eu acho que teve um pouquinho de sacanagem, sim. Inclusive, se o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, não sabemos, mas vai ter um torta varal aí que vai ter o Adriano, hein? E se for a 10 do Flamengo, ele foi um dos foda. Então, spoilers. Será que vai ser ele?
Ah, rapaz, quando esse episódio sair, provavelmente já aconteceu. Então, eu tenho muita certeza que o Flamengo vai ser campeão e o cachorro latiu agora não foi aqui. Foi mal, desculpa, Cunha. Foi mal. Mas, certeza que o Flamengo vai ganhar. E é isso, velho. Eu vou ouvir meu vizinho reclamando aqui, gritando, na verdade, muito. E a única coisa que eu posso fazer é mandar um e-mail pro síndico pra ver se multa ele e eu ficar feliz com isso, só mesmo.
Teve uma coisa que eu acompanhei na primeira temporada desse podcast, foi a saga do vizinho. Nossa senhora, todo programa o Gabriel falava do vizinho.
Não, eu só tenho o vizinho maluco aqui. Ainda falei de vários, mas tem mais um agora que... entrou na moda de fazer, de streamar, no fazer streaming de jogando, aí você já tá ligado, né? O moleque tem, acho que seus 12 anos, aí fica complicado também, ainda mais porque ele é do lado, então a gente ouve ele gritando também, 10 da manhã, assim, aí é muito bacana.
Gritando na live.
Muito legal.
Entra na live dele, tá ligado? Descobre qual que é o perfil dele, entra na live e fala, irmão, eu sou o vizinho aqui do 8, do seu lado aqui, tem como você falar mais baixo? Jota.
Minha vizinhança é muito bacana, eu adoro os meus vizinhos. Mentira.
Tem algum vizinho que você gosta, assim, que é legal? Não.
Ah, meu, o andar onde que eu moro é tranquilo, assim. A última mudança que teve, lógico, teve um vizinho meu aqui que mudou agora, faz 2 semanas. Ou não, 2 semanas não, menos. Mas quando eu vim pra cá, foi a última mudança, que faz o quê? 2021, 2006, fazem 15 anos. A última mudança do andar aqui fazem 15 anos, e sempre foi um andar super suave. Então, não tem problema aqui, não. Mas tirando o meu andar, o resto é puro suco do inferno.
Que andar que você mora?
Ah, eu não vou falar, né? Aí fica muito difícil. Já falando onde que eu moro, falar andar, não, é sempre muito complicado,
não,
né? Eu não vou expor minha vida, senão vem um Léo Dias aqui, aí fica difícil, não dá.
Eu só queria saber o andar, porque eu tenho um pouquinho de medo de altura.
É um número infinito, fala... é um infinito.
Nossa, é alto, hein?
Eu tenho um pouquinho de
cagacinho, vou confessar.
Não, nem tanto.
Tenho um pouquinho de medo de morar em lugares altos, assim. Eu tenho um apartamento na praia que é no terceiro, eu já fico com o cu na mão.
Aí, ó, jovem rico, tem apartamento em São Paulo e na praia.
É, eu sou cagão, cagão.
Ah, bacana. Aí, ó. Mas a gente termina, né? A gente termina essa seleção maravilhosa. Acho que sim, né?
Acabou. Se quiser colocar um técnico, põe o Cuca, pô.
Ah, põe o Cuca.
Pra colocar um atacante no banco, nosso queridíssimo Cristiano Ronaldo.
É verdade.
Nunca, mas aí eu vou fazer um merchan do nosso podcast.
Aproveita.
Pra você que está escutando aqui, chegou até o final, acompanhou com a gente até o final pra escutar o episódio 27 do Sentença 67, que a gente falou dos jogadores que cometeram crimes, né? A gente falou especificamente do Cristiano Ronaldo e do Cuca, pra você escutar a história deles. Você que provavelmente não conhece, é pesado. Então eles mereciam estar nessa seleção.
É isso, realmente.
Até porque, se você for ver, agora que se você ouviu realmente essa 1h20 de conteúdo, você é um grande visionário. Você que veio de Sentença 67, por favor, não desista da gente, a gente produz episódios melhores. Os nossos convidados são muito bons, na verdade, a Vanessa e o Cunha são maravilhosos, até porque eles estão estourando no Spotify, isso é uma verdade. Mas... Quem? O quê?
Estão voando. Estão numa fase.
Estão voando, tá arrebentando. Eles são estrelas, são os próximos Joe Rogan do Spotify. E aí não é ironia, hein? Falando sério.
Pô, quem dera.
Eu acho. Oh, eu não sei quem é Joe Rogan, mas eu gosto deles. Os meninos eu acho bom demais.
Joe Rogan é o maior, maior podcast americano.
Ah. Brabo.
É, pra caramba. Aí agora pode falar, acho que eu falei um pouquinho já. Aproveita.
Não, porque isso, falei pra porra também. Né? O programa vai ter 1h20, 48 minutos é só eu falando. Falei igual um desgraçado. Mas, mano, vocês querem, acho que...
Quer falar mais alguma coisa? Minha... Quer colocar mais algum conteúdo aí?
Agora o quê? Despedidas?
Não, fazer aquela propaganda legal, né? Fazer uma publicidade do canal de vocês, a página do Spotify, do Deezer, da rádio.
Antes de mais nada, agradecer a presença da Vanessa, que são pessoas maravilhosas. Tiveram dó de estar aqui com a gente, porque assim a gente pega alguns ouvintes que gostam de crimes e de futebol. Não sei se tem muitos, mas se tiverem, por favor, fiquem. É porque a gente gosta de vocês e a gente quer vocês ouvindo com a gente. Se não gostar, a gente pede desculpa mesmo pelo ocorrido, só isso. Mas fala aí, Cunha e Vanessa, porque vocês são maravilhosos.
Pô, um deixou pro outro, não foi ninguém, agora eu vou. Gente, obrigada pelo convite aí, mais uma vez foi divertidíssimo, cheio de piadas infames do jeito que a gente gosta. Espero participar mais vezes e vou fazer meu merchan aqui também, né? Segue a gente lá no Spotify, no Deezer, Sentença 67, lá se você gosta de ver uns lances de morte. Segue a gente lá, segue a gente no Instagram também, @sentenca67. Ou então vai lá na Rádio Marca Brasil, www.radiomarcabrasil.com. Uma terça-feira sim, uma terça-feira não, às 9 da noite a gente tá lá falando aí sobre crimes também. Então, se vocês quiserem prestigiar, a gente não garante um conteúdo de qualidade, mas se você gostar, gostou. E muito obrigado, meninos, espero voltar aí para falar um pouquinho mais de crime com vocês.
Estão sendo humildes. O bagulho é bom.
A Vanessa fez o merchan de tudo. Ela literalmente falou de tudo que tinha para falar. Agradecer mais uma vez aqui o convite de vocês. Espero que a gente consiga voltar a fazer mais episódios como esse, porque é muito bom vir aqui. Ouvindo piadas infames e contando essas histórias. Que deveriam ser contadas de forma séria, mas a gente acaba fazendo essa bagunça aqui. E é muito bom. Agradecer isso daí. Obrigado mais uma vez pelo convite.
É, a gente não respeita muito o ambiente que a gente tá, né? Falando de crime e falando merda. Mas faz parte, a gente é idiota mesmo. Não é muito culpa de ninguém. Mas, mano, eu que agradeço aí por vocês terem aceitado essa resenha pela segunda vez, né? Se somar aí os dois programas de cada um, já são 4 podcasts que a gente faz. E sempre é muito bom. A gente dá uma surfada no hype de vocês um pouquinho, vocês sabem disso. Então fiquem ligados lá no podcast do pessoal, que é realmente muito bom. Eu fico um pouco com medo dessas coisas, sou meio cagão, vocês acabaram de ouvir, mas gosto de saber. Então gosto de saber e ficar com medo, porque eu sou burro. Mas o programa deles é realmente excelente, um dos melhores podcasts que eu já ouvi sobre um assunto que muita gente gosta, até fiquei surpreso. Muita gente real gosta de coisas de crimes e casos macabros. Então eles pegaram um gancho muito foda. E a gente juntou aí essa bagunça, futebol e crimes. Inclusive, em breve, em pouco tempo, estamos só armando aí, vamos fazer um sorteio, né? Junto aí, nós. Misturar essa bagunça aí de novo, né? Muito obrigado novamente por terem vindo aqui, topado essa bagunça que eu agitei, né? Chamei aí vocês, me convidei pro programa de vocês e convidei vocês pra cá. Então, mano, obrigado de verdade. Se você que está aí do outro lado do fone está aqui até agora, muito obrigado também, né? Vamos fazer juntos mais coisas. Se consagra e Sentença 67, que não é Atitude 67. Vamos fazer mais coisas juntos em breve. Então fiquem ligados aí no nosso Instagram, @seconsagrapod, no Insta, na página do Facebook também, Se Consagra. Estamos com conteúdos diferentes, exclusivos do Instagram, do Facebook, lá nas páginas. Eles também, conteúdos especiais lá. Vocês vão continuar com o IGTV esse ano?
Tá nos planos.
Não era segredo esse também, não?
Não, esse não é segredo, não.
Tá, porra, que susto.
Só não é um compromisso.
Não, tá, então lá Mas vocês postam coisa diferente, né? Do vocês fazem uma resenha de livro também, né? Várias coisas que não tá no podcast, né?
Isso, vai estar rolando uns conteúdos especiais lá, pra quem seguir e gostar aí das coisas, tem umas coisinhas diferentes.
Então é isso, nesse trampo multiplataformas, áudio, visual e redes sociais que a gente faz, estamos aí, tem pra todos os gostos, se você é fã de futebol, se você é fã de casos macabros, e se você é fã dos dois, esse é o lugar ideal pra você. Muito obrigado por estar aqui, topar essa bagunça com a gente. Estamos aí, quinta-feira que vem, provavelmente. Quinta-feira, provavelmente, estamos de volta. Não sabemos se só eu e o Gabriel ou se traremos mais convidados. A ideia é trazer convidados. O difícil é eles toparem. Mas o plano é esse e a gente segue. Se não der certo, eu e ele, certeza, estaremos aqui. Pelo menos os dois confirmadíssimos, porque a gente não grava sozinho, né? Vamos pra gravar sozinho, eu não fazia essa merda. E o Gabriel me anima. Gosto muito desse negócio.
Não, nem tem essa não.
O Gabriel é o Igor 3K do meu Monark.
Nossa, não. Ah, vamos terminar, vai. Vamos terminar. Eu só quero fazer um pedido pra Vanessa Pucunha. Faz um episódio sobre a mulher que matou o cara que fez picadinho do mano da York lá.
Elise Matsunaga, verdade.
Exatamente.
Vou botar na lista.
Só queria isso. Porque o dono da York, ela fez tipo um estrogonofe do cara da York. Então combina muito, eles ainda vão tapar ali.
Farofa pronta.
É.
Vou colocar lá em sua homenagem.
Muito obrigado.
Também vou deixar um pedido, hein? Vou deixar um pedido eu aqui também. Tem um caso do menino, né, acho que é sul-americano, não sei de que país que é, que ele foi torturado pelos pais. Um menino carequinha. Chama Gabriel, inclusive.
Gabriel.
Eu vi hoje naquela página do Twitter lá, Crimes Reais. E lembrei de vocês. Eu sempre acho que é vocês, aquela página que é boa também. Vocês tiram referência bastante de lá. Mas esse caso é foda e seria incrível vocês falando sobre. Que é um caso que combina super.
Vamos estar colocando aí na lista e vamos agradecer a vocês também lá pelo incentivo aí, pela dica.
Fica o pedido. E é isso. Muito obrigado aí a quem escutou. Não se esqueçam de seguir a gente no Spotify ou no Deezer, ativar as notificações para ficar ligado aí quando a gente postar conteúdo. Seguir lá no Instagram também para ver os conteúdos especiais. Seguir os meninos, escutar a gente, dar uma moral e, lógico, consagra os meninos aqui, né? É isso. É nóis.